Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos falar sobre o problema do alcoolismo e como podemos prevenir e tratar. O consumo de álcool em excesso é uma das principais causas de morte prematura por doenças cardiovasculares, cancros, cirroses e acidentes de viação. Apesar de todos os esforços, é um problema ainda muito presente na nossa cultura desde idades bem precoces. Vamos, por isso, hoje conversar sobre a prevenção e o tratamento do alcoolismo com a enfermeira Paula Portela, é responsável pela equipa de tratamento de Gaia. Já a seguir, chega o comentário do padre Tony Neves, mas antes, vamos à música Resistência e Timor. Timor, resistência. E agora ficamos com o comentário do padre Tony Neves, que hoje nos vai falar do trabalho da Cáritas.
Estava eu no Ambo, um ano e tal depois da grande batalha dos 55 dias que arrasou a cidade, quando tive uma visita inesperada. Era um responsável de uma organização humanitária internacional de grande prestígio. Conversámos muito sobre a dramática situação do povo e lá quase no fim de uma conversa muito frontal ele disparou. Não sou crente, mas tenho de reconhecer aqui, no Ambo, quem faz trabalho humanitário a sério é a Cáritas. Nós somos todos aves de arribação. Achei piada a expressão, mas fiquei honrado com esta partilha. E vendo ele o meu espanto, estampado no rosto, explicou. A Cáritas estava antes da guerra. Esteve durante a guerra e vai ficar depois da guerra. É liderada por gente de cá, que conhece como ninguém a situação real do povo e sabe como intervir. Nós chegamos agora, tivemos de montar uma grande máquina, não conhecemos o terreno, passa-nos ao lado a cultura do povo, vamos intervir e depois fazemos as malas e regressamos a casa. Ao longo da minha já vasta experiência missionária, tenho refletido muito sobre esta conversa. É fundamental jogar em casa, perceber a alma de um povo, nada fazer sem o envolver. E, sobretudo, há que dar continuidade a todos os projetos em todas as fases. Ora, tal como aconteceu no Ambo, vai acontecendo assim em todo o mundo onde a Cáritas intervém. O espaço lusófono não é exceção. Tudo isto a propósito do Dia da Cáritas, que em Portugal se celebra a 24 de março. A opção pelos pobres obriga a institucionalizar o exercício da caridade. Esta tem de ser cada vez mais um procedimento de continuidade e não apenas reservada a intervenções pontuais. Tem de ser algo a olhar para dentro, sem nunca esquecer os que estão fora do arco da nossa geografia. E a este título, a Cáritas Portuguesa tem sido notável pelo apoio que vai dando em todo o mundo como resposta a situações que exigem intervenções de urgência, mas também apoiando projetos de desenvolvimento. Foi escolhido um tema que é provocação. Até podemos perguntar, o que é que tem a ver a Cáritas com o slogan Juntos numa só família humana? Acho que todos encontraremos respostas à altura da missão desta grande instituição que abrange o país inteiro, sobretudo a partir das realidades paroquiais e diocesanas. Primeiro, diz o tema, há que estar juntos, com os desafios que a comunhão lança às pessoas, comunidades e instituições. Recordo-me sempre do provérbio africano, que também existe noutras culturas, sozinho podes ir mais rápido, mas em grupo vais mais longe. É mesmo assim que eu compreendo o lema dos antigos alunos dos seminários do Espírito Santo, ASES, que diz em latim, triplex funiculus difícil é rompitur. Isto pode ser traduzido por o fio triplo é difícil de romper. A caridade vai mais longe e mais fundo quando fala de família, com tudo o que este conceito implica. Amor, projeto de vida, preocupação por todos, ajuda mútua, partilha de alegrias e de angústias e tudo mais que a nossa experiência familiar nos ajuda a acrescentar. Celebrar o Dia da Cáritas é apostar no amor como o motor da história, o gerador da fraternidade, a construção de um mundo mais humano. Apoiemos, sejamos mais Cáritas.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Agora, para ouvir, no Lusofonias, uma música que chega do Brasil, Chitãozinho e Chororó, no Rancho Fundo. Depois, vou estar à conversa com Paula Portela sobre a prevenção e o tratamento do alcoolismo.
No rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de novo por companheiro, sem um aceno, ele pega na viola e a lua por esmola vem pro quintal desse.
consumo excessivo de álcool é uma das principais causas de morte prematura e de doenças evitáveis. Todos os anos morrem na Europa cerca de 1 milhão de pessoas devido a doenças cardiovasculares, cancros, cirroses e acidentes provocados pelo consumo de álcool. Apesar das muitas campanhas, o consumo do álcool não tem tido uma grande descida no nosso país e Portugal já ultrapassa o consumo per capita de países como, por exemplo, a Rússia. E para conversarmos um pouco sobre a prevenção e o tratamento do alcoolismo, é hoje minha convidada a enfermeira Paula Portela, responsável pela equipa de tratamento de Gaia. Olá, enfermeira Paula Portela, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar connosco. Olá. Antes de falarmos dos malefícios do excesso do álcool, eu gostava de lhe perguntar, continuamos a ter em Portugal um excesso de tolerância em relação ao consumo do álcool?
Sim, de facto podemos falar nisso, embora os últimos anos tenham mostrado uma preocupação crescente sobre este assunto, como se prevê, aliás, na legislação atual. Ou seja, antigamente a legislação era muito mais permissiva e, portanto, hoje temos outra atenção em relação a isso, até em termos legislativos e também em termos dos programas de tratamento e das estruturas, digamos, disponíveis para esta problemática.
Mas, por exemplo, nós olhamos para a embriaguez de forma diferente do que, por exemplo, para o consumo de droga. Ou seja, um pai que vê o filho chegar a casa porque apanhou uma grande bebedeira, alcoolizado e embriagado, pensa de forma diferente do que se souber que o filho consumiu uma substância ilícita, uma droga qualquer.
Claro, claro, sim.
Isso é uma... Aliás, vocês também tratam problemas de droga, não é?
Portanto, exatamente, vosso... exatamente. Até há uns anos atrás, praticamente era só substâncias ilícitas, portanto, as chamadas drogas, nomeadamente heroína e cocaína, mas há uns anos para cá que fazemos parte da rede de tratamento especializada do álcool. É evidente que isso acontece por uma questão cultural, não é? O consumo de álcool é muito mais aceito em todas as sociedades.
Em todas as classes sociais, não é?
Porque exatamente. A droga é transversal.
Até há pouco tempo não era acessível a qualquer, não é? Qualquer pessoa, não é? E em qualquer zona do país. Hoje em dia, enfim, infelizmente já não é bem assim, mas até há pouco tempo, portanto, também aconteceu isso, não é?
E o álcool é uma substância bastante acessível, portanto, tolerada em termos sociais e culturais. Portanto, não é visto da mesma forma que é visto o consumo de substâncias ilícitas, portanto é muito mais tolerado.
Ainda há aquela ideia, como acontece por exemplo com o cigarro, se o meu filho já, enfim, se bebe uns copos de vinho ou de álcool, já é homem, já cresceu.
Eu penso que hoje em dia isso já não é tão, tão evidente. Acho que há uns anos atrás isso acontecia mais. Eu creio que hoje...
Percebe-se os malefícios, não é?
Sim, eu acho que hoje os pais já têm outra mentalidade e têm outros conhecimentos também que permitem censurar e não aceitar assim dessa forma tão óbvia os consumos de álcool. Mas há uns anos sim, isso era verdade. Aliás, até se promovia o consumo de álcool nas crianças, não é?
Dava-se as sopas de vinho, não é?
Exatamente.
isso fazia bem ou não?
Fazia mal. A gente sabe que uma criança não tem, uma criança e um jovem adulto, mesmo um jovem até aos 18 anos.
Eu acho que a minha mãe me embriagou algumas vezes quando era pequenina.
Não tem, de facto, o seu organismo, ou seja, o seu fígado não está preparado para metabolizar o álcool. Portanto, fazia mal, obviamente.
Mas culturalmente achava-se que se fazia bem, portanto que dava
exatamente
alguns nutrientes às crianças.
Sim, até porque
há
alguns mitos associados ao álcool que também promovem isso, não é? O álcool dá força, faz bem à digestão, aquece, portanto também há uma série de questões ligadas ao álcool que favorecem esse consumo.
E depois, por comparação com outras bebidas alcoólicas, o vinho, apesar de tudo, ainda é dos que faz melhor, portanto, quer dizer, não fazendo tão bem, mas é o mais saudável, não é? Que as bebidas brancas fazem muito pior ao fígado, não é? Portanto, é também essa questão, muitas vezes, por comparação...
Sim, sim. As bebidas destiladas, há aqui uma diferença entre as bebidas fermentadas e as bebidas destiladas.
As fermentadas, por exemplo, é a cerveja.
A cerveja,
é?
o vinho. Pronto. Tem uma quantidade de álcool muito inferior, não é? No máximo 14%, ou seja, 14% daquela bebida é álcool, não é? Ao contrário das bebidas destiladas, que chegam a ser 40, 50.
As chamadas bebidas brancas, não é?
E
as
bebidas vodkas, brancas, exatamente. E os licores também. Por exemplo, os licores que são doces, não é? Que supostamente até teriam menos álcool, têm bastante álcool.
Aliás, e que nós em Portugal somos riquíssimos.
Olha, o vinho do Porto, por exemplo.
Quais é que são os problemas de saúde mais comuns a quem aparece com estas questões do consumo excessivo de álcool?
É evidente que isso depende um pouco do momento e do consumo. Nós, neste momento, nós não nos centramos tanto no consumo abusivo de álcool, mas sim falamos, nos últimos anos, nos problemas ligados ao álcool. Porque isto é uma... A questão não se coloca só no consumo do doente ou no doente que consome álcool, mas sim em todos os problemas que isso acarreta, quer em termos familiares, quer em termos da sua saúde, não é? Quer em termos profissionais, por exemplo, da segurança no trabalho, a segurança rodoviária, a questão com as crianças, por exemplo, uma grávida que consuma álcool, ou seja, vê-se isso como um todo e realmente o consumo de álcool é problemático também quando atinge essas facetas, digamos, da vida da pessoa. Não é só...
Não se pode falar somente do estado de embriaguez da pessoa.
Exatamente.
Não é? E das consequências.
Agora, se me fala ou se me pergunta a questão física, das doenças físicas, aí é óbvio que as doenças físicas serão mais a questão dos problemas ligados
hepáticos,
ao fígado,
não é?
Hepáticos, cardiovasculares, oncológicos.
Neurológicos também, não é?
Sim.
Também pode dizer de alguma maneira?
Sim, quando há um grande consumo de álcool, sim. E, aliás, a fase final da cirrose hepática é o que se chama encefalopatia hepática e, portanto, que é um problema grave em termos neurológicos. Mas sim, antes, muito antes disso, vão começando a haver déficits cognitivos, ou seja, a pessoa de facto tem alguns problemas neurológicos ou cognitivos, digamos, de pensamento e começa a ser afetado muito antes. Portanto, não é algo que se possa ver de uma forma
e depois também tem muito a ver com a fase da vida em que a pessoa começa a entrar nestes estados de embriaguez e de excesso de consumo excessivo de álcool. Ou seja, uma pessoa que aos 18 anos ou 17 consome muito álcool tem efeitos diferentes no seu corpo e no seu organismo do que, por exemplo, alguém que tem 40 ou 50 anos.
Sim, é evidente, é muito diferente. Aliás, pensa-se que alguém que começa, por exemplo, a beber álcool aos 20 anos, estará, de uma forma excessiva, obviamente, estará a diminuir o seu tempo de vida em 65%.
É assustador, não é?
É assustador. É evidente, se mantiver esse consumo excessivo. Isso vai diminuindo com a idade, é interessante, porque, por exemplo, ainda há bocadinho falava-me da questão do álcool fazer bem ou do vinho ter esse efeito positivo, e isso de facto está comprovado em pequenas quantidades.
O copinho de vinho, portanto.
De vinho tinto.
De vinho tinto, não é?
Mas isso será mais
maduro,
a partir.
Mais maduro até do que
exatamente.
Verde,
será a partir dos 40 anos e será numas doses muito baixas, não é? Portanto, isso aos 20 anos não é verdade.
Beber a garrafa de uma vez só não faz bem.
Não.
É preocupante, por exemplo, ver que cada vez mais os nossos jovens, aliás até direi mais, os nossos adolescentes começam a consumir álcool em excesso e cada vez mais cedo. Ou seja, em Portugal só se pode vender acima dos 18 anos. Nós sabemos que ninguém cumpre esta lei.
Claro.
Ou melhor, muito pouca gente cumpre esta lei. É muito fácil ir ao supermercado, estas lojas de conveniência que existem espalhadas um pouco por todo o país e que estão abertas a noite toda, um bar, ninguém pergunta que idade é que a pessoa tem. Preocupa que cada vez mais as pessoas, ou os jovens e os nossos adolescentes, comecem a consumir e fazer disto norma, ou seja, todos os fins de semana, sextas e sábados, e às vezes até juntando ao álcool as outras substâncias ilícitas, as drogas.
Sim, sim. Isso é algo que preocupa bastante. Aliás, isso faz parte... Nós também temos equipas de prevenção e, portanto, é algo que é trabalhado também por essas equipas de prevenção junto, nomeadamente, dos jovens, não é? Em consultas de jovens, mas também junto de pais, professores, escolas. É algo bastante preocupante. Até pela questão que eu disse há pouco, portanto, um jovem até aos 18 anos, até aos 20, digamos, não tem maturidade ainda em termos físicos, em termos do seu organismo,
não é?
Para metabolizar o álcool. Portanto, é muito mais tóxico.
Mas, por exemplo, mas ele tolera mais facilmente uma noite de bebedeira e os copos do que, por exemplo, uma pessoa mais velha. E isto pode ser enganador, não é?
Sim, tolera.
Os efeitos serão mais à frente.
Exatamente. Serão mais à frente e até poderão ser no imediato, em termos neurológicos.
Há pessoas que vomitam e, portanto, isso já é um sinal do organismo a dizer,
exatamente,
né, que nada está
exatamente,
bem,
é rejeitar. Mas, portanto, isso de facto existe. O álcool é uma substância muito acessível e com digamos, a má fama que ganharam as substâncias ilícitas, nomeadamente a heroína, não é? Já ninguém, toda a gente associa à substância ilícita, nomeadamente a questão da heroína, uma má imagem. Portanto, o jovem, ao contrário do álcool, não é? O álcool não tem ainda essa má imagem. E, portanto, é uma substância acessível, que facilmente
se arranja. E, curiosamente, quanto mais acessível, pior é. Mais barata. O álcool, sim, mais barato, à partida é mais, como se costuma dizer na gíria mais popular, mais minado, mais aldrabado, digamos assim, não é?
Exatamente.
Mas, ou seja, e tem-lhe aparecido cada vez mais gente nas consultas, nestes tratamentos, gente que vai mais pelo álcool, pela droga ou pela mistura das duas coisas, que é explosiva, não é?
Quando sim, nós em Gaia particularmente é um caso um pouco diferente do... Embora o álcool esteja a aumentar em todo lado, nomeadamente aqui na região norte, Gaia é um local particular, porque é muito assimétrico, não é? E, portanto, ainda tem zonas muito rurais, industriais, urbanas, e, portanto, o consumo de álcool ainda é bastante acentuado.
E, portanto, em qualquer idade?
Em qualquer idade, embora nos aparecem ainda casos, de facto, de pessoas que já consomem há muitos anos álcool. E, portanto, neste momento, nós tivemos uma subida imensa do número de alcoólicos que atendemos, ou dos problemas ligados ao álcool, como nós gostamos de dizer, que neste momento representam quase metade dos nossos novos utentes. Portanto, em 2017, metade dos nossos novos utentes são de problemas ligados ao álcool aqui em Gaia.
Mais homens ou mulheres?
Mais homens. Mais homens. Mas, 90% são homens.
Mas de facto, diz-lhe a experiência que há de facto mais homens com estes problemas de alcoolismo, ou as mulheres não assumem tão facilmente estes problemas?
É verdade as duas coisas, mas há mais homens de facto, mas as mulheres também, quando existem, não é? E as que existem, demoram mais tempo a chegar aos serviços, porque de facto é mais escondido, há mais vergonha.
Há estigma social.
Há esse estigma, exatamente, e portanto muitas vezes, aliás, o álcool até que consomem é o álcool usado para a comida, não é? Para cozinhar. Portanto, é muitas vezes esse álcool que é consumido às escondidas e, portanto, muitas vezes começa por aí. E às vezes isso é mantido durante anos e é negado esse consumo. Às vezes até vem o homem primeiro fazer o tratamento e só depois é que a mulher assume
que também
tem esse problema.
Enfermeira Paula Portela, estamos aqui a falar, convém recordar que aqui no Lusofonia estamos a falar destas questões relacionadas com o álcool. Quando é que a pessoa deve perceber que está a passar o limite, ou seja, e que deve procurar ajuda? Qualquer excesso de álcool é sempre preocupante, não é? Mas convenhamos que entre uma vez esporádica e aquela vez com mais frequência, enfim, há uma pequena diferença, digamos assim. Quando é que alguém deve perceber que está, de facto, viciado, porque é um vício, está viciado no álcool e aquilo está-lhe a fazer mal? Ou quando é que alguém percebe que outra pessoa está nesse patamar? Portanto, a mãe percebe que o filho está assim, o marido percebe que a mulher ou vice-versa está assim. Em que momento é que se percebe que aquilo se tornou um vício, que é preocupante e que se deve procurar ajuda?
Lá está. Penso numa perspectiva completamente individual. É evidente que tem a ver com o não conseguir parar de beber. Ou seja, uma pessoa que precisa de beber constantemente e não consegue parar, portanto, essa falta de controle é um alerta, não é? Quando, de facto, já não existe esse controle no uso do álcool. Mas, como eu lhe dizia, isto é muito mais do que a questão só da bebida, não é? É todas as consequências que isso tem em termos laterais, digamos. Então, alguém que começa, por exemplo, tem acidentes constantemente por causa do álcool, não é? Quer dizer, vamos dizer que não é um problema. Se calhar é um problema, mesmo que ele só beba, por exemplo, ao fim de semana, para aquela pessoa, aquilo está a ser um problema. Alguém que bebe também só ao fim de semana, mas depois chega à casa e é agressivo com a esposa ou com os filhos e tem episódios, cenas de violência de agressividade com a família, não é um problema. É um problema, não é? Para aquela pessoa está a ser um problema.
Para aquela pessoa e para as outras, não é?
E para as outras, obviamente. Obviamente. Portanto, é um pouco, não podemos dizer que é só uma questão de quantidade, porque durante muitos anos focou-se na questão da quantidade, não é? Da quantidade de álcool. É evidente que isso é importante, mas mais importante é
quando
aquilo
afeta a sua qualidade de vida.
Exatamente, é todos esses danos que são causados, como por exemplo um trabalhador que falta constantemente porque ao fim de semana se embriaga, exatamente, ou que não tem precauções no seu trabalho, por exemplo, e não usa as proteções e põe em perigo a sua vida ou a vida dos outros. Estamos a falar, imagino, profissões, por exemplo, um motorista de um metro ou de um autocarro, enfim, está a pôr em risco a vida de muita gente, não é? Portanto, para ele não há um problema, claro que é um problema, não é?
E é nessa altura que se deve procurar tratamento.
Sim.
Geralmente é o próprio que percebe e vai procurar ajuda ou é mais referenciado por outra pessoa?
Temos as duas situações. Temos muitas situações que são referenciadas pelo médico de família. Nós temos uma rede de referenciação a nível nacional, ou seja, em termos das substâncias aditivas, de uma forma geral, as pessoas procuram, nomeadamente, o médico de família, se for esse o caso, não é? Muitas pessoas procuram, ou a própria médico de família já conhece as pessoas e apercebe-se, e, portanto, nessa altura referencia para os nossos serviços. Chegam muitos utentes assim, embora numa primeira fase eles até possam ser tratados pelo médico de família. Portanto, em determinadas situações, o médico de família tem instrumentos até que consegue perceber de uma forma fácil e acessível se aquele consumo é problemático. E depois, ou o trata, tem essa opção, ou encaminha. A pessoa também pode vir pelos seus próprios meios, portanto, chegar lá a uma equipa de tratamento, a qualquer uma, e manifestar essa vontade de fazer tratamento. Portanto,
e é recebido, não tem que ser referenciado por um outro médico?
Não tem que ser referenciado por ninguém, embora não cheguem muitos referenciados, nomeadamente, por exemplo, a CPCJ, não é? A Comissão Proteção de Jovens em Risco, pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais, Reinserção Social, pronto, que era a antiga RS. Também não chegam muitos, ou seja, de situações, imagino, pessoas que são apanhadas embriagadas e, portanto, às vezes chegam-nos dessa forma.
Fala-nos então um bocadinho sobre o trabalho da equipa de tratamento de Gaia, do qual é responsável. Que tipo de apoio é que prestam quem vos pede ajuda para se libertar deste vício do álcool e se, felizmente, têm sido muitos os casos de sucesso? Naturalmente que nem todos serão de sucesso, mas também depende muito da própria pessoa que está a ser tratada, não é?
Sim, claro. Nós temos várias, portanto, numa primeira abordagem as pessoas vão, portanto, são acolhidas, têm uma equipa, portanto, todos os utentes que chegam à nossa instituição têm uma equipa, nomeadamente um médico, um enfermeiro, um assistente social e um psicólogo. É avaliado por todas as valências, faz análises de rotina, não é? As análises que são necessárias, e depois é estabelecido um plano de tratamento, que é individualizado, porque...
Cada caso é um caso, não é?
Exatamente, cada caso é um caso e as circunstâncias em que nos chegam são muito dispares. Portanto, atendendo à circunstância, depois podem ter vários tipos de abordagem, nomeadamente a abordagem farmacológica, nomeadamente com medicamentos, não é? É mais frequente. Pode ser em desabituação. Nós temos unidades de desabituação, nomeadamente a unidade de desabituação do Norte, que funciona em Matosinhos. É uma unidade do Estado, portanto, só para desabituação.
E a pessoa fica lá,
fica lá internada,
passa uma temporada.
Sim. 15 dias internada, portanto, em regime fechado, onde faz essa desabituação. Portanto, é completamente gratuito. E depois temos outras respostas, nomeadamente comunidades terapêuticas. Temos uma comunidade terapêutica que é, digamos, da nossa rede, que é estatal, e depois temos outras convencionadas, onde, de facto, são programas mais a longo prazo, onde a pessoa vai lá em regime residencial e também tem um plano de tratamento. Quer dizer, dependendo agora das circunstâncias e da avaliação que é feita,
é
adequado sempre o plano à pessoa em questão.
Mas é preciso uma força de vontade muito grande da pessoa. Ou seja, a pessoa tem que ter consciência que quer fazer esse tratamento e que quer curar-se desta adição.
Sim, isso é importante, mas às vezes não é o mais importante, porque isso também se trabalha, não é? Nós também estamos lá para isso, não é? Nem sempre as pessoas que nos chegam lá chegam de forma completamente motivada, como nós esperávamos, não é? Ou gostaríamos todos. E isso também se trabalha na consulta, também é para isso que servem as consultas.
Também são motivadoras também, de alguma maneira, não é?
Exatamente. E às vezes vão-se dando pequenos passos. Nem sempre se trabalha para a abstinência total e completa numa primeira fase.
Aliás, vezes... até nem convém, muitas vezes, fazer uma abstinência imediata, convém que
seja
gradual.
Não há condições, às vezes, para o fazer. E, portanto, o que se faz é um plano, não é? De acordo com o doente, que o doente adira. E depois vai-se passo a passo conquistando pequeninas, são pequenas conquistas, não é? E eu acho que os resultados têm sido bastante positivos, embora as adições são sempre complicadas, não é? Porque há muitas recaídas, mas também é para isso que lá estamos e continuamos a acompanhar, como é óbvio.
O álcool causa tanta dependência física como, por exemplo, causa uma droga?
Em termos de física, até podemos considerar que é maior, depende, obviamente, da quantidade de álcool. Mas, enquanto num sino de abstinência por substâncias psicoativas, nomeadamente heroína e cocaína, não, por exemplo, não se morre, não é? Por álcool, sim. Ou seja, uma abstinência alcoólica de uma pessoa, enfim, com um consumo excessivo prolongado, pode matar. Portanto, implica, de facto, um cuidado tratamento bem feito, e que muitas vezes as pessoas, por exemplo, na tentativa de deixar em casa sozinhas porque querem muito e estão muito motivadas, às vezes acabam por ter consequências graves para a sua própria saúde. Portanto, isto não quer dizer que as pessoas não devem tentar, pelo contrário, devem tentar, mas acompanhadas por quem sabe, não é? E quem as pode ajudar melhor.
Um excesso de álcool, por exemplo, uma pessoa que consome bastante álcool, que tem este problema, se for homem é diferente de tudo se for mulher. Ou seja, no organismo feminino afeta muito mais, é muito mais perigoso, não é?
Sim, é evidente. A mulher tem muito menos tolerância ao álcool e, portanto, é mais ou menos metade da quantidade que é tolerada para um homem, é tolerada para uma mulher. Portanto, sim, é muito diferente.
Quando sai, por exemplo, quando a enfermeira Paula Portela sai para a noite, vai sair, vai jantar e vê, por exemplo, pessoas muito novas, quer rapazes, quer raparigas, no excesso de álcool, a beber aqueles chamados shots que, enfim, que se misturam bebidas que não combinam umas com as outras e que fazem muito mal, aquilo causa-lhe confusão. Acha que nós devíamos ter uma lei mais apertada e mais fiscalizadora? É nesses momentos que sente que a nossa lei, enfim, foi feita, mas que ninguém a cumpre e que devia ser mais apertada?
Sim, penso que às vezes, eu não sei se a lei devia ser mais apertada, se calhar a fiscalização é que devia ser mais apertada, e também a consciencialização. Eu acho que falta fazer esse trabalho ainda de
mais por aí, não é?
Pela consciencialização. Mais pela questão da prevenção e da consciencialização. Eu penso que isso é mais importante, trabalhar com os jovens e alertá-los para esse problema, porque e mesmo assim nós nunca vamos evitar totalmente, quer dizer, não sejamos ingênuos, não é?
Tal como aconteceu com as drogas, por exemplo.
Exatamente. Portanto, há sempre uma parte da população que vai sempre consumir determinadas substâncias, e aliás, e o álcool, todos nós socialmente, ou uns mais, outros menos, acabamos por beber, não é? Portanto...
Quem não gosta de um copo de vinho ao jantar, não é?
Exatamente.
Num bom
portanto,
jantar.
Eu própria.
Todos nós, não é?
Claro. Agora está uma questão de quantidade e de controle, não é? Não
seja, se pode fazer isso. É importante essa informação, a pessoa saber conscientemente o que é que está a fazer, não é? Portanto, é mais por aí, não é?
Sim, sim. É saber e saber parar. Quer dizer, também é muito importante beber e saber beber, não é? E saber parar é muito importante antes de causarmos danos, não é? Nós próprios e aos outros, como é óbvio.
A taxa, quando compara os tratamentos do alcoolismo e das drogas, porque no centro onde trabalha tratam os dois casos, as taxas de sucesso são maiores para que lado? Para os tratamentos de alcoolismo ou das drogas? Ou, enfim, será equiparado?
É equiparado, não há assim grandes diferenças, porque a adição, o problema da adição, aliás, a nossa área chama-se comportamentos aditivos, porque qualquer comportamento aditivo é muito semelhante. É evidente que depois a substância, ou sem substância, no caso do jogo, nós também tratamos pessoas com problemas de jogo, e nesse caso não há uma substância, são muito semelhantes no seu funcionamento. Portanto, não podemos dizer que há mais sucesso ou menos, porque isto não depende tanto da substância, não é?
Depende
mais da pessoa, exatamente.
Quem nos está a ouvir, e se calhar há muita gente que nos está a ouvir neste momento e que, enfim, conhece alguém ou até tem este tipo de problema de adição, seja da droga, do álcool ou até do jogo, como é que pode então fazer para procurar ajuda? Ou, por exemplo, e quem conhece e quem tem um familiar e que esse familiar tem esse problema, mas se calhar ele não quer muito procurar ajuda porque não o reconhece, o que é que se deve fazer? É mais complicado a segunda opção que lhe dei, não é?
Claro, claro. Isso é sempre mais complicado. De qualquer forma, nós dispomos de um serviço de atendimento a famílias. Basicamente tem este nome, mas é para qualquer pessoa, pode ser um amigo, um relativo à pessoa que não seja propriamente familiar, em que podemos prestar esse esclarecimento e esse apoio numa fase inicial. Às vezes as pessoas procuram-nos simplesmente para saber como devo motivar ou para onde é que devo orientar.
Ou seja, vai a pessoa, o amigo, não o, amigo, o, não o que
amigo,
tem o problema, não é?
A família, exatamente. Nós prestamos esse apoio mesmo antes das pessoas estarem lá em tratamento. E, portanto, damos essa ajuda também e arranjamos estratégias consoante o caso. Lá está, porque cada caso é um caso. É um bocadinho difícil estar-lhe a dizer o que é que se deve fazer de uma forma geral, não é? E, portanto, falamos com as pessoas. E depois as pessoas podem nos procurar, podem procurar o médico de família, isso é sempre uma opção, portanto, e uma opção válida, para casos mais leves, digamos, para casos mais complicados, e, ou para todos os casos, porque nós estamos disponíveis para todos os casos, podem sempre procurar a equipa de tratamento de Gaia, que é na Rua do Jardim, 940, em Vila Nova de Gaia.
Ou até outras equipas para
ou outras
país.
Equipas, sim, há imensas no Porto, há várias equipas, e, aliás, nós temos serviços descentralizados, portanto, em todo o país existem equipas de tratamento.
É só chegar sem preocupação, não é? São os antigos, desculpa, ia dizer.
E é importante, porque muita gente não sabe, nós chamamos agora equipa de tratamento, mas é uns antigos CATs, portanto, os antigos CATs, Centro de Apoio a Toxicodependentes, neste momento chamam-se equipas de tratamento e portanto, têm outra abordagem.
Uma rede...
E é uma rede nacional.
Portanto, e voltamos a recordar que não é necessário ser referenciado por nenhum médico, basta aparecer e serão
basta
bem atendidos.
Basta aparecer, não é? Exatamente. É gratuito e, portanto, acessível a qualquer pessoa. Não precisa levar... É evidente que se nos levar a informação, tanto melhor... Não é? Algum trabalho que é já está feito. Mas se não levar também não há problema nenhum, portanto a pessoa pode lá chegar sem problema nenhum e não precisa de pagar nada, portanto é um serviço absolutamente gratuito.
Enfermeira Paula Portela, muito obrigado por ter estado connosco aqui no Lusofonias e por nos ter ajudado a perceber melhor esta questão do alcoolismo, a sua prevenção, o seu tratamento, alcoolismo e de alguma forma também as drogas. Muito obrigado.
Obrigada.
Ela saiu, não sorriu, mal me olhou, mas deixou ficar o nosso amor pelo chão para eu arrumar. Deixou a dor a correr e a saudade na nossa mesa. Deixou o amor por fazer e a tristeza no ar. Quando ela entrou e sorriu e me olhou, não deixou ficar o nosso amor pelo chão para eu arrumar. Pôs a ternura a aquecer toda a noite à lareira. Pôs o amor a correr e a alegria no ar para eu cantar. Olá tu por aqui, olá então como vais? Tudo vai bem?
Não, tudo vai mal para mim.
Mas tudo vai mal porquê?
Foi um amor que eu perdi, ela partiu, eu fiquei. Se a encontrares, diz-lhe que eu estou por aqui.
Se a encontrar, direi. Ela saiu, não sorriu, mal me olhou, mas deixou ficar o nosso amor pelo chão para eu arrumar. Deixou a dor a correr e a saudade na nossa mesa. Deixou o amor por fazer e a tristeza no ar.
Ela voltou e sorriu-me e olhou-me e não quis deixar o nosso amor pelo chão para eu arrumar. Pôs a ternura a aquecer toda a noite a lareira. Pôs o amor a correr e a alegria no ar para eu cantar. por aqui.
Olá, então como vais?
Tudo vai bem?
Não, tudo vai mal para mim.
Mas tudo vai mal, porquê?
Foi um amor que eu perdi. Ela partiu, eu fiquei. Se a encontrares, diz-lhe que eu estou por aqui.
Se a encontrar, direi: olá, tu, por aqui.
Olá, então como vais?
Tudo vai bem?
Não, tudo vai mal para mim.
Tudo vai mal, porquê?
Foi um amor que eu perdi. Ela partiu, eu fiquei. Se encontrares, diz-lhe que eu estou por aqui.
Se a encontrar, direi.
Se a encontrar, direi.
Se a encontrar, direi.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na segunda-feira, quatro padres da Diocese do Porto e quatro leigos da ONG na Rota dos Povos vão partilhar uma viagem de solidariedade à Guiné-Bissau. Esta tertúlia missionária vai acontecer às 9:30 da noite na Biblioteca do Seminário da Sé do Porto, com a apresentação de Sónia Araújo e António Marujo e a presença do Bispo do Porto, Dom Manuel Linda. Na quarta-feira, dia 27, é lançado em Portugal o livro Verdadeiramente Humanos, de Jean Vanier, filósofo e teólogo, que fundou comunidades de integração de pessoas com deficiências. A apresentação é às 9 da noite, na Capela do Rato, em Lisboa. Já sabe que pode encontrar toda a informação sobre estas iniciativas no Facebook do Lusofonias. E é assim que chegamos ao final de mais um Lusofonias, este em que falamos sobre a prevenção e o tratamento do alcoolismo. O Lusofonias é um programa da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Você ouviu falar de mim, mas eu continuei a ter você em toda esta saudade que ficou. Tanto tempo já passou e eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei voltar e dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia sem você saber. O que restou do nosso amor ficou no tempo esquecido por você, vivendo do que fomos ainda estou. Tanta coisa já mudou, só eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei voltar e dizer que o meu amor nada mudou. mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia sem você saber. Eu só queria lhe dizer que eu tentei deixar de amar, não consegui. Se alguma vez você pensar em mim, não se esqueça de lembrar que eu nunca te esqueci. Quantas vezes eu pensei voltar e dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia sem você saber. Quantas vezes eu pensei voltar e dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia sem você saber.